Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós. Convidamos você para entrar nas páginas do livro que conta a história do Deus que entrou em nossas histórias. Ouça sobre pessoas que viveram os mesmos conflitos que você e eu enfrentamos e que em Deus encontraram sentido da vida. A partir de agora, você está diante do Espelho na Janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
Quando minha esposa conheceu a Cristo, foi como uma pedra que caiu na água, gerando uma porção de círculos que não pararam de se espalhar e alcançar proporções maiores. Eu não queria que esses círculos me afetassem. Não queria que a crença dela e essas ondas de desdobramento encostassem em mim. Nós tínhamos a nossa vida, nossa rotina, e eu estava conformado e confortável com ela. Sempre achei loucura e certo fanatismo pessoas se interessarem e se dedicarem a algo que alterassem a maneira como conduzem as suas vidas. Até então, em nossa casa, nós tínhamos deuses, como era comum, e nós recorríamos a eles sempre que precisássemos de ajuda, proteção ou buscássemos sabedoria. Também participávamos de todas as festas, seguindo as tradições e costumes que eram normais. A parte dos deuses em nossa vida era bem delimitada e já integrada à nossa rotina. Mas quando Áfia conheceu um certo deus, um tal homem chamado Jesus que tinha morrido e que ela dizia que havia ressuscitado e que vivo estava, essa relação com ele me pareceu muito constante e intensa, muito mais do que eu gostaria que fosse. Era como se minha esposa tivesse intimidade com esse Jesus. Algo muito dinâmico e bem diferente das tradições que estávamos acostumados a respeitar. Áfia mencionava esse Deus antes das refeições, aos começos de cada dia, e tantas vezes inesperadamente, agradecendo a ele por causa de um pôr do sol ou por uma simples flor que nascia no campo. Era algo realmente estranho de se ver. Aquela não parecia mais a minha esposa, mãe de nossos dois filhos homens, uma mulher que sempre soube o seu lugar na casa, que comandava bem as suas servas e que antes falava apenas quando era necessário. Eu provia tudo o que era preciso para o lar, fazia o que os demais homens na minha posição deveriam cumprir de obrigações para com seus filhos, escravos, esposa e tudo o que era nosso por direito, e ainda as minhas responsabilidades para com a sociedade. Mas eu confesso que mais do que o comum a se fazer por ela, eu buscava ir além, pois eu realmente amava a Áfia. E vê-la enveredando por um caminho como esse me deixava preocupado. Sobretudo comecei a ficar intrigado quando soube, primeiramente por ela, mas depois meus escravos e filhos confirmaram, que quando estive fora de casa em viagem, Áfia reuniu um grupo de pessoas em nossa casa que adoravam a esse mesmo Jesus. Eles cantaram algumas músicas, fecharam os olhos e deram as mãos, falaram com esse Deus e depois comeram juntos. Os escravos me contaram isso animados, porque diziam que minha senhora se tornara ainda mais amável para com eles. Eu, a princípio, não quis contestá-la, pois como eu disse, eu não queria ser para ela apenas o que os outros maridos são para suas esposas, pois ela não era apenas minha propriedade. Eu, de verdade, a amava. Então ela me perguntou o que eu achava dessas reuniões, dizendo: Filemon, esse culto que celebramos a Jesus, Filho de Deus, aconteceu de forma espontânea, quando algumas pessoas estavam passando aqui por Colossos, e sabendo disso, eu os convidei para virem à nossa casa. Pedi para que nossas empregadas preparassem uma boa janta, e foi um momento tão bom, onde nós nos alegramos todos juntos. Mas se for da sua permissão, gostaria que esses encontros pudessem acontecer mais vezes. Pode ser quando você estiver em viagem ou quando estiver em casa, como preferir. Até gostaria que você uma vez participasse conosco. Eu não queria entristecê-la, pois ela era uma boa esposa para mim. Mas essas mudanças me deixavam deveras preocupado. Onde isso acabaria? Qual era o intuito? Pensei em não magoá-la e deixar que continuasse os encontros, mas claro, quando eu estivesse fora de casa. Participar? Isso já era demais para mim. Em determinadas ocasiões, eu tinha que passar semanas fora de casa em viagem. Algumas vezes acontecia de sair quando as estações estavam se alterando e me despedia de Áfia e de meus filhos em dias de calor, com pássaros cantando e flores a perder de vista, e voltava em meio a folhas caídas à nossa porta, casacos e o corpo contraído do frio. Mas em nenhum dos regressos me faltava o abraço caloroso de Áfia, que me fazia esquecer o tempo que fazia lá fora e o meu coração, que estava por dentro, tantas vezes, como um mar gelado e vazio. Ao contrário de como eu me sentia, eu via que ela estava feliz. Não só Áfia, mas os nossos filhos também, que passavam muito tempo junto com ela. Eu chegava a suspeitar que até os nossos escravos e escravas estavam mais prestativos e contentes, por mais que deva ser apenas impressão da minha parte. A verdade é que, de maneira geral, o nosso lar parecia mais harmonioso e cada vez era melhor retornar para casa. Foi pensando em tudo isso que constatei que, por mais hesitante que eu ainda estivesse quanto aos encontros de Áfia com outros cristãos, como eram chamados aqueles que seguiam Jesus, o Cristo, ao mesmo tempo ver minha esposa feliz também me fazia bem. Eu observava tudo com muita cautela, enquanto seguia zeloso por minha reputação. Afinal, eu guardava certo receio de que a minha casa fosse identificada como um lugar onde os cristãos se reúnem. Isso poderia me gerar complicações, pois os cristãos não eram bem vistos na sociedade. Para começar, porque seguiam os princípios de um homem que tinha morrido do jeito mais vergonhoso que se poderia morrer, pendurado em uma cruz. Apenas os criminosos morrem assim. Mas era no mínimo um paradoxo para mim ver minha esposa seguir os ensinos de um criminoso que já tinha morrido e estar a cada dia mais amável, bondosa, prestativa e viva. A vivacidade de Áfia era notada por qualquer um. Ela parecia ter nascido de novo. Até que em uma das minhas viagens, meu coração, como um mar frio, parecia ter recebido os primeiros raios da manhã, quebrando o gelo e sendo aquecido lentamente. É que em um dos portos em que parei com os meus escravos, conheci Paulo. O apóstolo, como minha esposa e os outros cristãos o chamavam, era um homem que já estivera em nossa casa e de quem Áfia me falava muito, pois praticamente tudo o que eles sabiam sobre Jesus tinha vindo de algum ensinamento de Paulo. Ele me tratou como se nós fôssemos grandes amigos, verdadeiros irmãos. Quem tinha essa intimidade com ele era Áfia. Eu sabia pouco sobre Paulo. Mas naquele dia, ele se apresentou a mim com mais detalhes. E mais do que falar sobre si próprio, ele falou de Jesus, que parecia ser o seu assunto preferido. Depois de longas conversas, eu também senti vontade de conhecer Jesus. Era estranho sentir isso, pois como poderia querer amizade com alguém que já morreu? Não falei isso para Paulo, pois o apóstolo falava dele com tanta intimidade, como se esse homem estivesse vivo, que eu preferi guardar esse questionamento para não constrangê-lo. Gostei muito de Paulo, e esse Jesus me pareceu alguém muito bom, com quem seria prazeroso conviver. Voltei para casa e queria contar tudo para Áfia. Depois de alguns dias de viagem, a sensação é que eu teria que anotar tantos pensamentos que tive durante o percurso para não me esquecer de conversar sobre nenhum deles com a minha esposa. Era até engraçado pensar nisso, pois não era tão comum os homens se abrirem com as suas mulheres. Tantas vezes eles se abriam com outros homens, pois achavam que eles poderiam ter opiniões mais relevantes do que elas. Mas também fazia tempo que eu já não olhava mais para minha esposa como os demais maridos olhavam. Apenas como mais uma de nossas propriedades por direito.
Espelho na Janela. Você está dentro das páginas do livro que conta a nossa história com Deus.
Após receber o esperado abraço caloroso de Áfia na porta e de conversar um pouco com os meus filhos sobre os últimos acontecimentos do lar, fui me recostar para uma boa noite de sono, pois eu estava realmente cansado da viagem. Mas antes de dormir, precisava contar para ela que havia conversado muito com Paulo e que ter conhecido mais sobre Jesus parecia ter me feito um grande bem. À medida em que eu lhe falava sobre o que eu tinha gostado em Jesus, outras perguntas surgiam. Algumas o próprio apóstolo já tinha respondido, mas outras eu tinha ficado constrangido em fazê-las e guardei para perguntar para Áfia. Quem sabe ela já tivesse conversado disso com Paulo e ela mesma poderia me dizer. Eu me senti bem quando vi que minhas perguntas não soaram estranhas aos ouvidos dela. Áfia me respondeu que também teve muitas dúvidas sobre por que Jesus morreu, porque diziam que ele era o Filho de Deus e se poderíamos confiar que ele realmente havia ressuscitado e dessa forma estaria vivo e poderíamos com ele conversar em oração. Naquela mesma noite oramos juntos e ela me propôs fazer o que ela mesma tinha feito: experimentar Jesus, não conhecer apenas Deus de ouvir falar, mas de andar com ele. Áfia falou-me para render o meu coração a Jesus, deixar que ele reinasse em meu ser, entregar para ele cada novo dia de vida e buscar seguir as suas orientações claras sobre como viver, da mesma forma que ele viveu na terra. Tudo isso me pareceu uma boa proposta, e até de certa forma eu não precisava expor para ninguém que estava acreditando em Jesus. Poderia ser algo restrito apenas ao meu coração. Muitas semanas foram se passando, e eu procurava viver perto de Jesus, não apenas quando estava com Áfia e com os garotos em casa, mas seguir o que ela havia me proposto também nas viagens. Era difícil orar quando Áfia não estava perto, mas ela me disse que quando não sabemos como orar, o Espírito Santo intercede por nós. E por mais estranho que isso parecia para mim, eu estava confiando que era verdade, pois podia sentir. À medida que os meses se foram e eu vivi dessa forma, já não me sentia mais sozinho. Mesmo quando as viagens eram rápidas e eu não era acompanhado de nenhum escravo, estando só, era como se eu estivesse sempre com Jesus, pois já falava e pensava nele como meu amigo. Eu estava me sentindo muito bem com a nova vida que eu experimentava. Até que, em certa noite, a conversa com a minha esposa na cama pareceu ser mais delicada. Ela me contou com lágrimas nos olhos que foi entendendo, através dos ensinamentos de Paulo, que em Cristo não havia mais gentil ou judeu, escravo nem livre, homem ou mulher, mas que todos eram um em Cristo. E que à medida em que ela deixou que os escravos fizessem parte dos cultos em nossa casa, ela foi conhecendo mais deles. Muitos não viam suas famílias há anos, foram tirados de suas casas e separados de seus filhos, de sua mulher, as esposas de seus maridos, e na maioria das vezes de forma brutal. Ela passou a ver em seus rostos as marcas da tristeza e a falta de esperança de um dia reencontrar as pessoas que amavam. Áfia me disse que, conhecendo Jesus, ela não poderia ficar inerte a isso, pois como cristã, ela deveria se colocar no lugar do próximo e desejar para ele o mesmo que para si própria, e me disse: imagina, Filemon, se um de nossos filhos estivesse na situação desses escravos. Eu nem queria imaginar uma coisa dessas. Além do que, a culpa de tudo isso não era minha. Eu tinha pago um bom preço por cada escravo e tinha feito tudo isso dentro da lei. Muitos filósofos gregos entendiam que a escravidão era normal e, além do mais, necessária, pois se o Império Romano alcançara a dimensão e o poder que tinha, muito estava ligado à escravidão ser legalizada. Então, o meu maior medo acontecera. A fé em Jesus, como uma pedra que cai sobre a água, não tem efeito isolado. Seus desdobramentos são inimagináveis, vai criando círculos e alcançando dimensões que alteram a nossa forma de conduzir a vida em todos os seus aspectos e em cada uma de nossas decisões. Deixei que as estações do ano se alterassem e continuei caminhando e provando da companhia de Jesus, buscando enxergar a vida com equilíbrio e andar como Cristo andou. Até que depois de certos meses, Tíquico, companheiro de Paulo, nos trouxe uma carta. Nela, Paulo intercedia em favor de um dos nossos escravos. Era um homem que minha esposa e eu havíamos mandado para auxiliar Paulo na prisão, levando para ele providências e mantimentos. Nessa carta, o apóstolo nos pedia, para que não recebêssemos mais Onésimo, nome que ele ganhou de Paulo, como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Em certo trecho do texto, o apóstolo dizia que eu deveria fazer isso como se fizesse para ele. No mesmo instante em que ouvi isso, me lembrei de quando meses atrás Áfia me disse: "E se um desses escravos fosse nosso filho?" Isso que os cristãos faziam, de se colocarem no lugar do outro, é o que me deixava mais impressionado, pois eu sabia que era assim que Cristo agiu. Jesus dizia para os seus discípulos que quando eles dessem de beber, de comer, de vestir, fossem visitar alguém na prisão, é como se estivessem fazendo para ele. Depois da carta de Paulo ser lida para mim por Tíquico lentamente e algumas vezes, eu percebi que esse Jesus tinha alterado as águas geladas do meu coração. E já não dava mais para negar que o bem que ele me fez também foi como uma onda que transbordou e que afetou todas as áreas da minha vida. A minha relação com a minha esposa, com os meus filhos, o jeito que eu conduzia os meus negócios. Agora, eu tinha prazer em viver e viver sabendo que Jesus também estava vivo e perto de mim. Após a terceira leitura de Tíquico da carta de Paulo, escrita de próprio punho para mim, eu resolvi aceitar o pedido dele. Mas não fiz isso apenas por Paulo, por Áfia ou por Onésimo. Aceitei o pedido do apóstolo como se estivesse fazendo para o próprio Jesus. Afinal, entendi que ele tinha feito tudo por mim quando se entregou numa cruz no lugar em que eu merecia estar. Tudo o que eu fizesse seria ainda muito pouco para demonstrar a minha gratidão.
Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial.